Audiobook grátis apresenta 167. Constância de Griselia. Em os confines de Italia, mais a parte do Ponente, região alegre e deleitosa, povoada de vilas e lugares, habitava um excelente e formosíssimo marques, que se chamava Valtero, homem mancebo, dotado de grandes forças e rara gentileza. Por diversas vezes indo à caça havia visto Griselia, que morava não longe da cidade onde o marques tinha seus passos, com seu pai, em um lugarzinho de poucos e pobres moradores, com algum gado, que com a industria de Griselia eram governados grandemente. Era esta lavradora de bom parecer quanto à disposição e presença corporal, porém fermosa, de ânimo, nobre criação, raro aviso, era excelente e como era criada todo o trabalho, não se achava em seu pensamento nenhum modo de deleite, antes um grave e varonil coração publicava em defensão de sua honestidade e era coisa de notar como estimava suas ovelhas e servia seu pai. O marques determinou que Griselia fosse sua mulher neste comenos fez aparelhar com grande diligência vestidos, joias e todo mais que para tal caso convinha, os quais vestidos mandava cortar à medida de uma criada de sua casa, semelhante à estatura de Griselia. Vindo o dia tão desejado em que se haviam de celebrar as bodas, acudiram ao passo muitos cavaleiros e damas ricamente vestidos, e em não saber quem seria a noiva estavam todos suspensos e maravilhados. Mas o marques, vendo que tudo estava a ponto, tomou consigo 6 privados seus e foi-se diretamente à casa do pai de Griselia. Tomando o velho pela mão se apartou em secreto com ele, e lhe disse, se assim como sou teu senhor, quererás dar-me tua filha por mulher. Senhor, nenhuma coisa devo eu querer, senão o que tiverdes por bem. Entremos, porque diante de ti tenho necessidade de fazer certas perguntas à tua filha Griselia. Entrados em casa, ficando seus cavaleiros fora, começou sua prática amorosamente. Eu e teu pai somos contentes que sejais minha mulher, creio que não sairás de nosso contentamento, porém, eu quero saber de ti uma coisa, e é, que quando nosso casamento vier a feito, que será logo, me diga se estás pronta e aparelhada a eu fazer de ti tudo o que me bem parecer, sem por coisa nenhuma mostrares tristeza, nem em tuas palavras contradizeres coisa alguma. A considerada donzela, cheia de vergonha e tremendo de alegria, lhe disse, Senhor, bem sei que este favor é muito maior que meu merecimento, porém se vossa vontade e minha ventura é tal, não digo eu fazer coisa contra vosso parecer, porém nem pensá-la no pensamento nem do que vós fizerdes contradizer-vos coisa alguma, ainda que por isso haja de receber 1000 mortes. Ouvindo marques tais promessas, disse, baste isso, que não se espera menos de vosso bom entendimento. E tomando-a pela mão, atirou fora diante de seus cavaleiros, dizendo-lhes, amigos, esta é, ainda que mal composta, minha mulher e senhora vossa portanto amai e servia como é razão. Entonces os cavaleiros com os chapéus nas mãos se ajoelharam beijando-lhe a mão com muita cortesia cada um por si. Ela abraçando um a uns alçou do chão com toda a humildade que podia ser. Nisto mandou o marques que um deles levasse secretamente a nova marquesa ao passo e a pusesse no aposento de uma ama sua de quem muito se fiava, pera que fosse despida dos vestidos que trazia, e vestida daqueles ricos, que o marques pera aquela hora havia feito. E despedido deles com a cortesia acostumada se entrou em o aposento onde estavam a Griselia vestindo e compondo pera tal efeito a qual estava já posta a ponto, e o marques lhe deu um rico anel em sinal de desposada e tomando-a pela mão saiu com ela onde estavam já aguardando todos os cavaleiros e damas que haviam de ver a noiva, e onde logo foram desposados por um bispo, e se celebraram as bodas, passando aquele dia com grandes festas e prazeres. Mostrou-se depois em pouco tempo na nobre e já feita nova marquesa tanta graça e prudência, que não mostrava em coisa alguma ser nascida nem doutrinada na aspereza do monte. Com tão excelente mulher vivia o marques em suas terras em muita paz e sossego. Dali a tempos pariu uma filha em extremo fermosa do qual parto levou o marques estranho contentamento, o qual por provar sua constância ordenou uma coisa estranha de maravilhar e não digna de louvor, que mandou a sua ama, que era mais sagaz e cautelosa, do que ele se fiava, que tomasse uma menina, que havia trazido do hospital falecida daquela hora, e estando a marquesa dormindo de noite na sua cama lhe tomasse sua filha e lhe pusesse aquela morta com os próprios vestidos que a sua tinha. Feito tudo isto com a maior sagacidade, a marquesa acordando, e achando ao seu lado a criança morta, cuidando ser sua filha começou a gritar. O Marques, que já estava sobre aviso, acudiu muito apressado, mostrando-se muito espantado do acontecido. Ele esteve recolhido em seu aposento por espaço de alguns dias, em os quais ordenou a um criado seu muito familiar secretário de suas coisas, levasse sua filha Eureide Polonia, para que a criasse em toda sorte de bons e virtuosos costumes e sobretudo a tivesse tão secreta, que ninguém soubesse cuja filha era. Dali a 4 ou 5 dias, determinou o Marques de visitar a Marquesa, a qual achou encerrada muito triste, e entrando mandou que todos se saíssem fora, e ele ficando só com a Marquesa lhe começou a dizer: meus vassalos estão de vós mal contentes e lhe parece coisa áspera ter por senhora uma mulher baixa de rústica geração e eu como desejo de os ter contentes e em paz, queria que vos tornasseis para a casa de vosso pai. Acabado que a Marquesa ouviu isto, nenhum sinal de turbação mostrou, antes com gentil semblante lhe respondeu: não há aí coisa nenhuma que vos agrade, que a mim não contente isto é que firmei no meio de meu coração quando vos dei a palavra de ser vossa mulher. Considerando Marques o ânimo e profundíssima humildade de tal mulher, sem conhecer nela mudamento nenhum do que dantes era, atalhou a pratica, dizendo: abaste por agora isto, ponha-se silêncio neste negócio até ver se meus vassalos me tornam a importunar. Com esta dissimulação passaram 12 anos, no cabo dos quais a Marquesa pariu um filho. Ao fim de 2 anos, sendo já o infante desmamado, ordenou o Marques, por lhe dar sobressalto maior e provar sua paciência e constância, que se fosse a Marquesa com ele à caça de Monte Folgarim em extremo. Ela, muito contente e festejada, se vestiu muito ricamente, não deixando a seu filho. Chegados que foram ao monte, mandou o Marques que o jantar, a causa da grande calma que fazia, se fizesse junto de urna fonte sombria e deleitosa. E determinando sair à caça com seus monteiros, encarregou muito a seu secretário que trabalhasse quanto possível fosse por furtar à Marquesa o filho que sempre trazia consigo, e vista presente o levasse a Eureide Polonia, porque o criasse secretamente com a filha que lhe tinha mandado. O menino, levantando-se de a par da mãe, se alongou algum espaço a brincar com umas pedrinhas que ali achou nisto o secretário, que não estava descuidado, vendo que ninguém o podia ver, apanhou o menino e levou-o onde o Marques lhe tinha mandado. Quando a Marquesa despertou, perguntando pelo menino a algumas mulheres e escudeiros que aí estavam, e não lhe dando razão dele, cuidando que alguma fera o houvesse comido ou feito algum dano, os extremos que fazia eram tão grandes que dava lastima. Achegando Marques, e dando-lhe parte da perda de seu filho, foi tão grande o pesar que fingiu ter, que não quis comer, nem beber, senão logo se partiu para a cidade, e a Marquesa também. Passados alguns dias, lhe disse: grande desdita foi em haver-vos tomado por mulher, pois por vossa culpa e perdido 2 sucessores e herdeiros de meu estado e meus vassalos vendo a baixeza de vossa linhagem e a negligência que tivestes de guardar meus filhos, sou importunado deles que vos mande para a casa de vosso pai, e me case com uma donzela, que dizem que é filha do rei de Polonia. Portanto é necessário que despida de vossos vestidos reais, conforme a vossa natureza vos vades para a casa de vosso pai. A isto respondeu a nobre Marquesa: sempre eu entendi que entre vossa grandeza e meu pouco merecer não havia proporção nenhuma. Em o demais aparelhada estou a servir a vossa desejada esposa, se for necessário. O Marques, como não cansado de a experimentar em diversas coisas, lhe disse: já que, fermosa Griselia, vos ofereceis para servir minha esposa, eu quero que fiqueis em casa a dar desordem ao recebimento e banquetes, que se oferecerem. Ela foi muito contente e ficou em casa feita criada e dispenseira, e nisto com sua boa prudência cuidava que tinha alcançado muito. Neste tempo que isto passava, mandou o Marques a seu secretário, de quem muito se fiava, com cartas escritas de sua mão, acompanhado de muitos cavaleiros pedindo a El Rei de Polonia lhe mandasse a filha que lhe tinha mandado. Era tão grande a amizade que o rei tinha ao Marques, que determinou de os acompanhar e assinado certo dia tomou seu caminho, levando consigo a donzela, que em extremo era fermosa e levava consigo o infante seu irmão, chegando em poucos dias em presença do Marques. A que sabia ser marquesa, em figura de servidora de casa, chegou a dar os parabéns à noiva e fingida desposada, sem se poder fartar de louvá-la de fermosa e avisada. Determinados de se assentarem a comer, revirou-se o Marques para sua Griselia, meio rindo, em presença de todos, lhe disse: que vos parece, Griselia, esta minha desposada? Não é muito fermosa? Não cuido que se ache em todo o mundo outra que mais o seja. O Marques, vendo a generosidade com que isto dizia, e considerando aquela grande constância de mulher tantas vezes e tão fortemente tentada da paciência, não podendo mais dissimular, a fez vir a sentar a par de si, dizendo: Ó minha nobre e amada mulher, não cuido haver homem debaixo do céu, que tantas experiências de amor de sua mulher haja visto como eu. Vós sois, senhora, minha mulher, nunca outra tive, nem tenho, nem terei. E esta que vós cuidais que é minha esposa, é vossa filha, a qual fingidamente fiz que a tivesses por morta. Este é o infante vosso filho. Pois juntamente cobrais tudo, perdoai-me os desgostos que vos tenho dado, pois foram para mais fineza de vossa honra. Ouvindo isto a nobre marquesa, de prazer perdia o sentido, e com o soberano gozo de ver seus filhos, que tantas vezes tivera por mortos, saía fora de seu juízo, e querendo ir-se para eles desfeita toda em lágrimas, não se pôde escusar de os abraçar muitas vezes. Vendo isto as damas e senhoras que ali estavam, todas a porfia com muito gosto e prazer a despiram de seus fatos pobres e lhe vestiram os seus acostumados. Foi para todos um muito grande dia de alegria, e com isto viveram depois marido e mulher largos anos com muita paz. Trancoso, Contos e Histórias, Parte 3, N. V. Notas. 167. Constância de Griselia, é notável a relação que existe entre o texto de Trancoso e a redação castelhana de Timoneda no seu Patranuelo, N. Indicador Ordinal Masculino. 2 ed. Ribadaneira, página 131. Ou Timoneda traduziu a sua versão da portuguesa de Trancoso, ou ambos os autores se serviram de uma lição comum. Esta última suposição parece inferir-se do folheto italiano sem data La Novela de Gualtieri, anterior aos dois. O conto de Griselli desacha-se no Decameron, de Boccaccio, X Jornada. Dumério, investigando as fontes tradicionais do Decameron, cita os livros em que se acha este conto, Pilippo Foresti, de Plurimis Clarice Lestisque Mulieribus, página 145. Bolchet, Análise da Quitaine, 54. 3. Cita-na com realidade histórica. A tradição recebeu a forma poética no Laís de Fresne, de Mari de France. O Elvres, T. I, página 138, Chaucer tratou este assunto no De Clerc Staël, e um anônimo no Gualterus and Griselda acha-se em uma balada popular de Nute Brown e representa-se nos teatros populares da Inglaterra há um Mistério Francês de 1395, e Hans Sachs compôs uma comédia de IG do Tigunt Georson Margrafin Griselda. Vide. Dumério, Histoire de la Poesie Escandinave, página 359 e 360. O conto de Griselida acha-se na tradição popular da Rússia, na coleção de Afanasiev, 54. 5. N. Indicador Ordinal Masculino. 29, do qual Gubern. Dá um resumo.